Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 1, dando sequência à nossa exposição sobre este livro. Acabamos de ver a ascensão do Senhor Jesus Cristo para o céu, quando uma nuvem o envolveu. Os discípulos ficaram olhando e dois anjos apareceram e perguntaram: por que vocês estão aí olhando? E anunciou que aquele que havia subido iria descer da maneira como ele havia subido. E aí, nos versículos 12 a 15, vemos a sequência. Então, Atos 1, 12 a 15. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, mais ou menos 1 quilômetro e um valor quebrado aí. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam, aí vem a relação dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelotes, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta ata, este registro histórico absolutamente valioso para a humanidade inteira, da qual grande parte não dá a menor importância. Mas um grupinho talvez de milhões, mas entre 8 bilhões, não deixa de ser um grupo pequeno, daqueles não os que fazem parte da grande cristandade. Que religião não é o que salva, mas me refiro àqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo, através das diversas igrejas cristãs espalhadas por este mundo. É esse grupo que eu me refiro, que valoriza o que está aqui escrito e que busca entender, busca tentar conhecer o que está por trás e aplicar para os dias de hoje. Cresce ouvindo as narrativas, se sente desafiado por grandes lições aqui contidas. É um verdadeiro alimento para a nossa alma. Pode ser uma doutrina profunda, pode ser um relato histórico como esse, seja como for, e às vezes uma coisa está misturada com a outra, mas sempre é uma delícia para a nossa alma, para a alma de quem é salvo em Cristo, ouvir a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos pelo privilégio. Amém. No versículo 15 ainda, dá um resumo do que estava acontecendo. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, antes de entrar no que ele falou, nós então o que temos aqui? Vieram do Monte das Oliveiras, de onde Jesus tinha subido, e foram fazer alguma coisa. Jesus tinha dito para que eles fossem testemunhar sobre ele. Já comentamos várias vezes que esse é o resumo da obrigação que Cristo tinha dado para eles, que podemos entender para nós hoje, para um crente hoje, isso aí, de uma maneira bem na essência, né? Mas eles passaram então a se reunir. A primeira coisa que eles fizeram foi se reunir num lugar chamado Cenáculo. Há uma discussão se é o mesmo lugar onde Jesus comemorou a ceia, a última Páscoa, que foi a ceia e tal. A discussão não se tem nenhuma certeza histórica de que foi ou que não foi. Mas o que vemos aqui é uma congregação seletíssima de 120 pessoas, de acordo com o versículo 15, como eu li, 11 apóstolos, os 12 menos Judas, Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele, agora convertidos, porque lá em João 7 e 5, não precisa ler, mas nós somos informados que nem os irmãos dele criam nele. Então, houve uma conversão dos irmãos de Jesus, pelo menos a partir daquele ponto em que João comentou, o capítulo 7, e até este ponto. Isso é algo importante, interessante. Inclusive, Tiago, um deles, foi distinguido com um livro da Bíblia, o livro de Tiago, é de um irmão de Jesus. E ele diz no livro que é irmão de Jesus. E aqui nós vemos uma das reuniões mais importantes da história da humanidade. O grupo mais íntimo de Jesus Cristo reunido para tomar providências logo após a subida dele aos céus. Não quer dizer que não havia outro crente em Jesus Cristo, em Israel, em outro lugar, que era só esses 120. Não, não quer dizer isso, claro. Mas em Jerusalém estavam reunidos esses aí. Era um grupo pequeno, como nós podemos ver. É interessante a descrição da atividade deles lá. Dificilmente o que eles estavam fazendo aqui é descrito hoje, ou pelo menos é entendido hoje por nós como uma atividade. Atividade é fazer algum trabalho, atividade é algum serviço específico, é ter um certo cargo na igreja para resolver alguma coisa, é cantar no coral, é pregar, é dar uma aula. Mas dificilmente, talvez, se eu dissesse, coloque aí as atividades mais importantes do crente, não sei se muitos iriam colocar a atividade que eles estavam fazendo aqui. Uma atividade que aqueles homens e mulheres estavam fazendo aqui. 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Ponto. Acabou. Qual foi a sua atividade de ontem de manhã? Orei. Então, você orou, passou o dia, amanhã orando. Passei. Então, você não tinha nada para fazer, não. Não, mas eu oro aí meus 10 minutinhos antes de sair de casa, eu vou para minhas atividades. Ah, você ora ali e sai para as suas atividades, que é trabalhar e tal, muito justo, ganhar o pão com o suor do seu rosto e tal. Ok. Mas a primeira que você teve ali, se é que teve, não é atividade. Pois bote na cabeça que orar é uma das atividades mais nobres, importantes do crente no Senhor Jesus Cristo. Orar pessoalmente, individualmente e coletivamente, que é o caso aqui. Oração. Aí diz que esses perseveravam unânimes em oração. Eu fui dar uma olhada na palavra grega traduzida aqui por perseverar. E a ideia lá é insistir, que inclusive está bem traduzido, perseverar, insistir. Eles estavam insistindo em oração, dando a ideia, talvez, que a atitude que Pedro tomou, como já vamos ver aqui, não veio de um momento para o outro. A ideia, o mandamento, melhor dizendo, que o Espírito Santo comunicou a Pedro, que nós vamos ver já qual foi, talvez não tenha vindo imediatamente, não sei depois de quantas reuniões, não sei quanto tempo depois, mas eles insistiam em oração. Olha aí o registro. A minha, não pode dizer tentação, porque tentação é para o pecado, né? Mas eu... A tentação, entre aspas, aqui é aprofundar mais na questão da oração, que é uma oportunidade excelente. Mas, em cada assunto, se a gente parar e for descer fundo, não vamos chegar em Atos, talvez, antes de Cristo voltar. Insistiu, insista nas suas orações. pessoais. E nas nossas orações, coletivas. Coletivas. Vejam a importância diante de Deus, a ponto de registrar isso aqui, nas orações coletivas, e imaginar que esta igreja tem um culto coletivo por semana só. Um. O chamado culto de oração. E tão pouco valorizado. Tão pouco valorizado. Eu poderia usar uma palavra mais forte e dizer desprezado, às vezes, por alguns crentes da própria igreja. Não fazem o menor esforço para chegar, quando deveriam fazer o máximo de esforço para chegar, porque não há uma atividade mais nobre para um crente desta igreja fazer numa quarta-feira de noite do que estar aqui orando, não no cenáculo. Talvez fosse um cenáculo lá de Israel, que é interessante, sai na mídia e é histórico, sei lá o quê, é curioso. Mas é uma salinha qualquer aí, em que uma igreja está orando insistentemente, toda semana, pedindo a Deus coisas para a igreja, para o bem da igreja, para o bem dos irmãos. Nomes de irmãos que precisam de oração são colocados aqui, claramente, nominalmente, nomes expostos diante de Deus. E pedidos que a igreja está precisando, necessitando, não estou falando só de dinheiro, não. Aliás, pouco se fala disso. Mas parece que a oração ocupava um lugar bem importante nos crentes. Deixa eu até dizer dessa forma. A Bíblia coloca num lugar muito importante, muitíssimo importante na vida do crente, a oração, tanto pessoal quanto a coletiva. E eles perseveravam, eles insistiam, e uma outra qualificação que Lucas, o autor, dá aqui, unânimes. A palavra lá, literalmente, significa com uma mente, com a mente só, como se tivesse um só pensamento ali, que é, descreve bem o que é uma oração coletiva, são irmãos orando por alguma coisa em comum. Aí Pedro se levanta e diz, 16 em diante: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Um parênteses aqui sobre o que aconteceu com Judas. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. E precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. É um parêntese, porque, provavelmente, isto não foi incluído no discurso de Pedro. Por quê? Porque tinha acontecido naqueles dias, mas Lucas estava relatando o que aconteceu 30 e tantos anos depois. Então, Lucas achou necessário incluir aqui a história de Judas, que ocorreu mais de 30 anos antes. É curioso esse aspecto. Não teria muito sentido Pedro explicar o que tinha acabado de acontecer. Seja como for, é uma informação muito valiosa que o Espírito Santo nos dá através de Lucas, inspirado que foi para escrever aqui esse detalhe. Provavelmente, como eu disse, não Pedro, mas Lucas. Mas, afinal, Lucas morreu, Judas morreu enforcado ou porque ele caiu? Provavelmente as duas coisas, é o que se, é a maneira de se interpretar e de conciliar as duas formas, os dois acontecimentos que houve aqui com Judas. Nos evangelhos, nós lemos que ele, muito perturbado, jogou diante dos sacerdotes as 30 moedas pelas quais ele tinha vendido a informação sobre Jesus Cristo. E os homens, então, o que fariam com aquelas moedas? Não eram dele, era de Judas, tinham comprado Judas assim, mas eles compraram um campo. Então, é muito provável que tenham colocado esse campo em nome de Judas, porque diz que ele comprou um campo. Adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Muito provavelmente foi o dinheiro que os sacerdotes usaram para comprar o campo com dinheiro de Judas, no nome de Judas. E foi lá que Judas se matou, se enforcou. E talvez o corpo tenha ficado lá um tempo suficiente para entrar em decomposição ou para inchar e ficar frágil. E quando caiu, então, o rompimento da corda, ele rompeu-se. Isso derramou as entranhas dele no chão. Um final absolutamente triste e deprimente. Muito bem. Explicado o que houve com Judas, Pedro diz: tem profecia das Escrituras para se cumprirem com relação a este assunto aqui. Duas passagens no Velho Testamento apontam para Judas e que nós temos de substituí-lo. Primeira coisa, já chama atenção a importância do cumprimento das Escrituras. Precisam ser cumpridas. Uma forma de entender é assim se cumprindo as Escrituras. Toda a vida do crente, toda a sua vida, você que é crente, está em função desse fato. Já pensou se as Escrituras não... Se não tivesse mais muita importância as Escrituras serem cumpridas? Você está infeliz, satisfeito? Porque você está convicto de que as Escrituras vão ser cumpridas. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas é implícito. Mas você quer ver como é fácil imaginar o contrário? Deus revela assim: esqueçam as Escrituras. Não vão ser mais cumpridas as coisas que estão lá prometidas, não. Aí você ia saber que era um pânico. E eu também. E a nossa vida ia ficar um inferno aqui mesmo na Terra. Ia ser impensável viver assim. Então, é com naturalidade muito grande que a gente ouve Pedro dizer: olha, é importante se cumprirem as Escrituras, ah, é mesmo e tal. Mas que isso pese um pouco na nossa alma e nós vejamos a importância do cumprimento das Escrituras, não só nas nossas vidas, mas em toda a história da humanidade, em todo o desenrolar até a eternidade adentro, as Escrituras serem cumpridas. Sei que é complicado entender como as Escrituras se cumprem, especialmente passagens proféticas, com as correntes escatológicas que existem. Sei que é complicado. Maneira de entender diferente, passagem A, passagem B, eu sei. Mas, a parte disto, uma vez o crente se convencendo que aquela Escritura manda isto, tem que ser obedecida. Ou, não é uma ordem, mas é uma afirmação sobre o futuro, tem que ser crido o que está escrito ali. A importância absoluta das Escrituras na vida do crente. O verdadeiro autor das Escrituras é o Espírito Santo. Vocês viram aqui que a naturalidade com que Pedro falou isto? Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, 1000 anos antes. Foi o Espírito Santo que falou através de Davi. Eu acho que vale a pena ler 2 passagens clássicas sobre a inspiração das Escrituras, ou a afirmação, entre muitas outras, mas as clássicas aqui, de que é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros de autoria divina, humana também, porque foram homens que escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo. Não é uma inspiração no sentido que se diz, rapaz, o fulano estava inspirado quando fez aquela poesia, né? Ele estava na veia poética e tal. Não é neste significado, mas algo muito mais profundo, muito mais consistente. A inspiração aqui fala de homens serem movidos pelo Espírito Santo, de o Espírito Santo providenciar soberanamente, divinamente, miraculosamente, que aquela pessoa, naquele momento, iria escrever absolutamente o que o Espírito Santo quisesse. E ele dirigia, movia aquela mente. Mas é tão maravilhoso, maravilhosa maneira como Deus trabalha com o ser humano, que aquelas pessoas se sentiam como se estivessem escrevendo elas mesmas, e do jeito e das mentes deles, e estavam, mas o Espírito Santo dirigindo. E curioso é que até os aspectos, as maneiras pessoais de escrever, a forma literária com que um escrevia e o outro escrevia, os mais estudiosos percebem claramente, isso aqui é de João, é típico de João, fazer assim, 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 escrever assim, 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 usar o grego da forma tal. E Paulo, isso aqui é completamente diferente, a gente percebe, eles, os que conhecem profundamente o grego, no caso. Então, acho que vale a pena ler, não vou me demorar muito lá, mas vamos até lá, até para você, se não grifou ainda essa passagem, seria uma sugestão minha, sabe? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, 14 em diante. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. São textos riquíssimos, claro, poderíamos parar em quase cada palavra aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou soprada por Deus. No original, a palavra lá é soprada. Toda a Escritura é soprada, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esta é uma. A outra é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, diz, sabendo primeiramente isto, então, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Por quê? Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O verbo lá era, eles foram soprados, as Escrituras foram sopradas nas mentes, na alma dos que a escreveram. E agora aqui fala que o Espírito Santo moveu pessoas para escreverem. Muito bem. Então, voltando lá agora o versículo 20, o 18 e 19, já falamos sobre o parênteses a respeito de Judas. Então, voltando a Atos, capítulo 1, agora o versículo 20. Porque está escrito no livro dos Salmos. Lembra que Pedro diz, é preciso que a escritura se cumpra aqui. Que escritura, Pedro? Ele vai dizer. Embora não disse o número do Salmo em um versículo, porque não existia ainda essa numeração. Mas ele cita. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Que salmo é esse? 69. Vamos lá? Também é grande a vontade de ir lá e fundo nesse salmo. Salmo messiânico e chamado também um dos imprecatórios. É um estudo espetacular das Escrituras, esses salmos imprecatórios. Um dia, talvez Deus me dê o privilégio de abordar isso com a igreja. Muito mal compreendidos, muito mal interpretados. Aqui o Messias pede a Deus vingança para os inimigos dele. Providências de Deus para aqueles que fizeram mal e perseguiram ele, Messias. E é isso. É. Mas não é Davi que está pedindo? É. E não é. É. Pedro explicou. O Espírito Santo disse através de Davi isto. Aí ele cita o que Davi falou sobre um homem. Esse homem era Judas. O que, que Judas tinha a ver com Davi? Nada. O que, que Judas tinha a ver com o Messias? Tudo. Então era o Messias falando através de Davi. E algumas coisas são aplicáveis mais a Davi no aspecto humano, sim. E geralmente se tem que esses salmos são Davi, ou pode ser outro autor, falando, e algumas frases se aplicam ao Messias. Talvez seria melhor encarar o contrário. O Messias assume a autoria, ou o Espírito Santo falando pelo Messias, ou como se o Messias estivesse falando aqui, e aqui colar se aplica só ao salmista em termos humanos. O contrário, eu sugiro essa forma inversa. E é impressionante quando lemos estes salmos, entendendo que é Cristo falando ao Pai dele e pedindo vingança e falando que ia haver vingança. Inclusive, já vemos aqui uma pequena amostra. No versículo 25, fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas. Quem é? Está falando de quem? Não tinha no mundo quem dissesse que isso aqui se referiria ao traidor do Messias. Mil anos depois, nem Davi deveria saber disso. Está falando aqui de inimigos do Messias. Aí, de repente, o Espírito Santo afunila através de Davi, e fala de um homem, no versículo 25, e continua, no 26, pois persegue a quem tu feriste, e continua falando de inimigos, de uma maneira geral, do Messias. Mas o 25, pum, indicou como raio laser. Aí vem Pedro, um pescador, levanta e diz, opa, tem uma profecia feita mil anos antes que vai ser cumprida agora. De onde Pedro tirou isso? Óbvio, pelo mesmo Espírito Santo que inspirou Davi a falar palavras como sendo o Messias. E agora Pedro fala também orientado, inspirado pelo mesmo Espírito Santo e aplica para Judas. Uma aplicação absolutamente interessante, inesperada, que só Deus poderia fazer. Não haveria um exegeta no mundo, um erudito no mundo que poderia aplicar isso, só estudando o Salmo. tinha que ser apontado diretamente. Isto aqui, Pedro, se refere a Judas. E não ficou num, foram dois. 109 agora. Salmo 109, mesmo fenômeno. O Messias falando de inimigos. Aí no versículo 8, os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Não tinha como interpretar isso desta forma. Aí Pedro diz assim, isso aqui está se referindo a um homem só, Judas Iscariotes. Então, a necessidade de substituição. Eram 12, ficaram 11. Então, Pedro mostra uma necessidade bíblica. Havia duas profecias pendentes que ninguém no mundo sabia. Deus sabia. E orienta Pedro para dizer, diga aí, que você está pendente há 1000 anos e vai ser resolvido agora. Impressionante quando Deus resolve agir. Esse é o nosso Deus, irmãos. Na realidade, havia um outro motivo que Pedro não comentou aqui, mas muito importante, que não poderia também deixar de ser obedecido, é que Jesus disse que os 12 apóstolos sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Não precisa abrir, está lá em Mateus 19, 28. Então, Jesus disse, aparentemente, ele estava falando com os 12, incluindo o próprio Judas Iscariotes. Estava e não estava. Ele estava no sentido de que o número 12 teria que estar presente. Não poderia ser abandonado este número. Então, nesse sentido que Jesus disse, teria que ser mantido. Mas a pessoa de um deles, Judas, ia cair fora. Mas bastaria isso para alguém dizer, Pedro, como é que fica o que o mestre nos prometeu? Judas vai sentar num trono para julgar uma das tribos de Israel? Judas? Jesus não deu a solução ali, mas agora nós vemos a solução. Claramente, a solução o que era? Versículo 21, voltando a Atos 1. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, nós vemos aqui o critério para alguém ser um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Aliás, o último. Único critério, ter acompanhado todo o ministério de Jesus Cristo, desde o batismo até a ascensão. Este era o critério. Não era inteligência, não era cultura das escrituras, não era formação, educação, família, a tribo de Israel que pertencia, não, não. Era só isso. Que tivessem estado com ele desde o batismo, até o dia, passando, obviamente, pela morte, ressurreição e ascensão. E, uma vez escolhido este, a missão seria exatamente a mesma que Jesus estabelecera e que se resumia numa só palavra que eu já disse para vocês qual é, enfatizei. O quê? Testemunhar. Observem. A presença da palavra testemunha, no versículo 22, precisamente A palavra que Jesus descreveu como sendo a única obrigação em termos básicos, essenciais, que ele queria dos seus discípulos. Sejam minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia, Judéia, Samaria, em todos os confins da terra. Falei disso e já enfatizei. Então, começando o batismo de João, que até o dia entre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, o centro, diríamos, o destaque do que eles iriam testemunhar de Jesus Cristo, não seria os milagres importantes que tivessem sido, a ajuda dele às pessoas, a maneira dele ser, tudo dele era importante, claro. Mas aqui o foco é na ressurreição dele. Nós vimos ele ressuscitado, estivemos com ele, foi até morrer. O que compete na nossa vida até morrer é dizer isto, só isto. Ao sol. Que nós estivemos com ele desde que foi batizado. Vimos que ele morreu. E vimos que ele ressuscitou. Estivemos com ele, comemos com ele, bebemos com ele, conversamos com ele, pegamos no corpo dele, pelo menos um deles, Tomé. Testemunha. E esse era o objetivo da vida daqueles 11 homens, e que seria de mais um que eles iriam escolher. E, claro, dos discípulos também, não só dos apóstolos. Aqui está concentrado tudo em cima dos apóstolos. Mas é óbvio que Jesus queria que todos os seus discípulos participassem desse tipo de testemunha. Mas a concentração aqui é nos apóstolos. Mesmo assim, lembre-se que a principal tarefa da igreja é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. A principal tarefa sua, na sua vida. Se alguém perguntar qual é o seu objetivo de vida, seria interessante você fazer esse teste um dia com você próprio. O que seria colocar? Seu objetivo número um de vida. Claro, poderia ter várias maneiras de expressar esse mesmo objetivo. Tipo, eu quero ser um crente fiel ao Senhor Jesus. Ótimo, é isso mesmo. Mas, dentro do nosso contexto, pense, é ser testemunha de Jesus Cristo, do que ele fez na minha vida, e eu passei por isso, não vi ressurreto como esses 12 homens. Não vi, mas eu sei que ele ressuscitou porque eu ressuscitei nele. E eu sou uma nova criatura, eu sou uma outra pessoa. Então não pense que o seu testemunho é fraquinho, que vale pouco. Ah, eu não estava lá, que pena, não tenho tanta força. Então, cada um na sua época, do seu jeito, da sua particularidade que Deus colocou, mas saiba que o seu testemunho, não há algo mais importante na sua vida do que esse testemunho de Cristo, incluindo a ressurreição dele. Em suma, os apóstolos foram homens escolhidos para acompanhar Jesus, foram ensinados por Jesus Cristo, treinados por Jesus Cristo, viram Jesus ressurreto e depois formaram a base para a igreja, foram investidos de grande autoridade, inspirados pelo Espírito Santo muitas vezes durante as suas vidas, não o dia todo, o tempo todo, mas em muitas ocasiões, como Pedro aqui, realizaram milagres poderosos, tornaram-se extremamente intrépidos, corajosos e morreram como mártires. Todos, conforme a história, com exceção de João. Versículos 23 a 25. Então, propuseram dois candidatos. José, chamado Barsabás, cognominado Jesus, cognominado Justo. E o segundo, Matias. E orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos. Qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Encontraram dois que preenchiam as condições, Matias e José, chamado de justo, como nós vimos. Mas quem é que escolheria os dois? Eles não tiveram a ousadia. Poderiam ter votado, coisa assim, mas não era o que o Espírito Santo quis naquele momento, mas que o mesmo que escolhera os doze, sendo um à parte, já tinha até morrido, o mesmo que escolhera, então, os onze ali presentes, que escolhesse o outro. Quem? Jesus Cristo. Foi ele que escolheu os seus apóstolos. Bom, quanto aos aspectos externos, estavam empatados. Matias de um lado, José do outro. Eles preenchem as qualificações para o apostolado. Senhor, agora nós só vamos até aí. É interessante que ele falou em coração. É como se a decisão final tivesse baseada no que Deus veria ou estava vendo no coração de cada um. Muito interessante. O aspecto externo, formal, cumprimos. Está aqui os dois. Resolve, Senhor. Isso aí. Só tu conheces. E fizeram uma oração. Tu conheces o coração de todos. Não só deles dois, mas de todos nós. E que é bom lembrar que, como seres humanos, nós sempre teremos a mesma dificuldade de só conhecermos o exterior. É a frustração que nós sentimos todos os dias. Todos os dias. Ah, mas você fez isso porque você está me julgando. É a mulher para o marido, é o marido para a mulher, é a mãe para o filho, é o filho para o pai, é o vizinho para o vizinho. Ah, você não sabe. Ah, ele fez isso por causa daquilo. Você não sabe. Ele tinha pensado em fazer isso. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Você não se conforma que não sabe. E nós queremos o tempo todo ultrapassar este limite e tropeçamos feio. Então, aqui não tem uma grande novidade, não. Você sabe muito bem que não conhece o coração de ninguém e se mete a conhecer. Nós todos. E deveríamos ser muito mais frequentes nesse tipo de atitude que esses homens tiveram. Senhor, não sabemos, não. Aqui estão os dois homens aqui. Agora tu resolve, porque o coração a gente não conhece, agora é contigo. Isso é muitas situações. Não quer dizer que ninguém nunca vá votar, que a própria igreja fala na igreja escolhendo, igreja votando, e nós fazemos isso. Quer dizer, nós fazemos porque eles fizeram, né? Mas é válido. Vou já comentar isso antes de encerrar. Mas é bom lembrar que esta atitude nós devemos ter muito mais presente na nossa mente, no nosso coração. É porque... Para, tu não sabes o que está no coração do outro. Pode ser um outro lá distante que fez um discurso político, pode ser um professor na classe, como eu disse, pode ser a esposa, pode ser o namorado. Não sabe. Mas não sabe. O pior é que às vezes a gente diz assim, eu te conheço. Conhece. Pois diz aí. 30 anos casado contigo. E eu sou tua mãe há 50. Acha que eu não te conheço? Não. Não. A este ponto, não. Claro que conhece muito. Da personalidade, do jeitão, da maneira de agir, da maneira média, como a média da forma da pessoa ser e tal. Mas numa conversa dessa não é o que está em jogo, não. O que está em jogo é, você me conhece que está aqui dentro? Pode, cala a boca. Ah, mas eu sou mãe porque eu sou pai, pode ser o que for. Não conhece o coraçãozinho de uma criança com 2 anos de idade. Você não conhece o que está lá dentro. Erre menos. E eu também Muito bem. É interessante que ele diz, né? Qual destes dois tens escolhido? Não é nem vais escolher, como se tivesse feito já. Revela, só queremos que tu reveles. Para esse apostolado, bonito aqui a palavra, né? Esse apostolado, uma posição altamente privilegiada e específica. Interessante dizer que Judas se transviou. Eu fui olhar no original, esse transviou significa cair. Não literalmente, como de fato caiu também lá de cima da corda, né? Mas não é o caso aqui. Ele caiu no estado dele, na alma dele, caiu. Importante, Judas não foi substituído porque morreu. É porque se transviou, porque caiu. Isso vai refletir lá em que? Em alguma organização mundial que fala de uma sucessão de apóstolos? Não. O primeiro apóstolo que morreu depois de Judas foi 18 anos depois, Tiago, primeiro mártir da igreja, apóstolo que morreu, e ele não foi substituído, nem se falou nisso. Depois o segundo, o terceiro, morreram todos. Nenhum foi substituído mais. Por quê? Porque o apostolado deles era absolutamente pessoal, intransferível. Paulo fala em Efésios do alicerce dos apóstolos e profetas. O alicerce já lançado. Então era um ministério específico de cada um deles. Judas não foi substituído porque morreu. É porque se desviou, saiu, abandonou Jesus Cristo. Aí substituíram. Inclusive, como já falei, estava amarrado nas Escrituras 1000 anos antes e tudo mais. Então é importante nós sabermos este aspecto. Deus tinha um plano específico para aqueles homens, para aquele grupo. E tem até livro que fala de cada um deles, mas tem que depender muito de historiadores daquela época e tudo, e a lenda de um e a história do outro. Mas quando muitos falam a mesma coisa, a chance de ter sido verdade é alta, mas nunca podemos nos basear, nunca podemos afirmar. Ok? Mas a história deles, pela tradição, é muito interessante, muito sofrida, e foram longe, fisicamente longe, países distantes, onde lá morreram. Cada um deles, cada um teve a sua história. Aliás, claro que teve, mas nós sabemos mais ou menos, como já falei, sem tanta segurança. Encerrando, versículo 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Curioso, sorte. O Espírito Santo os levou a agir assim, e isso já havia alguns precedentes no próprio Velho Testamento, a própria função do Urim e Tumim, que eram duas pedras no sumo sacerdote. E não vou falar agora, mas é interessante, tem algo a ver com isso, que Deus indicava de uma maneira sobrenatural. E não é norma para hoje. Hoje nós usamos votação, como hoje, e, como eu já disse, a igreja, naquela época, escolhia, mostrando claramente também um pronunciamento da própria congregação. Lição final. Deus queria um grupo de 12 homens no início da igreja, e assim foi feito. Judas foi na contramão. Tudo bem. Deus colocou outro. Deus tem um plano para a obra dele. E falando na nossa linguagem humana, conta com você. Você não se dispõe? Talvez até pode prejudicar o plano, atrasar o plano de Deus. Não sei. Mas não se preocupe. Aliás, se preocupe. Porque Deus arranja outro.
Ele pode lhe afastar rápido, muito mais rápido do que você pensa, de uma maneira muito mais violenta, mais radical do que você pensa. Judas foi afastado de uma maneira que você já sabe. Nós queiramos ardentemente estar dentro do que Deus tem planejado para nós, da maneira mais gostosa possível, e esse gostosa se explica em função do que Deus está achando de nós, do que Ele está se agradando de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e a viver por elas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.